Olá pessoal, tudo bem? Nessa nova série Entre no Eixo, nós temos 4 desafios bem práticos para você. Em primeiro lugar, nós queremos desafiar você a aumentar em 15 minutos o seu tempo de leitura bíblica e oração. Segundo desafio, que você inclua o jejum como uma disciplina, um exercício espiritual. Terceiro desafio, que você possa participar, se inscrever em algum curso bíblico que a nossa igreja oferece. E em quarto lugar, nós queremos desafiar você a convidar um amigo para vir conhecer Jesus. Esses 4 desafios, se levado a sério, vão fazer com que o nosso relacionamento com Jesus se aprofunde ainda mais. Nós contamos com você.
Bom dia, Igreja Capital! Que bom ver a igreja assim. Hoje eu vim para cá orando por cada um de vocês que estava para você sentar nesse lugar aí. Essa celebração é a celebração dos corajosos. Quando eu saí de casa às 7h30 mais ou menos para vir para cá, estava chovendo assim horrores. Eu falei: Senhor, manda as pessoas certas que o Senhor quer falar essa manhã. Então eu estava orando por você e pela decisão que você tomou de estar aqui. Então eu te agradeço por ter tomado essa decisão e por ter colocado seu coração nessa prioridade de buscar o Senhor nessa manhã. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora e orasse. E que a gente colocasse nosso pensamento, nossas emoções, tudo que está lá fora, agora diante do Senhor, para que esse momento seja um momento especial. Para que esse momento seja um momento que Ele fale conosco. Senhor, diante da Tua presença, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te louva, a Tua igreja dança diante da Tua presença, porque é tão bom estar aqui. Deus, a Tua palavra diz que a Tua presença há delícias perpetuamente, há delícias para sempre, Deus. E é essa sensação que a gente tem, que a gente vai viver para sempre quando estamos perto do Senhor. E essa é a nossa realidade. Por isso, Deus, com a Tua vida, a palavra que sai da Tua boca, que o Senhor enche os nossos corações agora, que o nosso foco fique exclusivo para aquilo que o Senhor quer fazer e falar para o nosso coração essa manhã, Deus. Fala com cada um, Deus, que veio nessa igreja essa manhã. Fale com cada um aquilo que eles estão precisando ouvir, Deus. O Senhor conhece cada coração e o Senhor move corações. Por isso que eles estão aqui essa manhã. E Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, honramos e agradecemos, Deus, porque o Senhor fala conosco. Muito obrigado, Deus, em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Vocês estão preparados? Sim? Essa manhã Deus quer falar com a gente. E a gente não pode estar menos com expectativas, menos expectante daquilo que Deus quer falar conosco. Porque Ele é Deus. Você imagina o Deus do universo, simplesmente a cada domingo quer falar conosco. E uma das coisas que eu quero estabelecer antes da gente começar essa mensagem, é que essa mensagem é para você. Você que está caminhando com Jesus há vários anos, e eu espero que você abra o seu coração para que esse não seja apenas um domingo, mas que seja o domingo. E você que acabou de chegar na igreja, você que nunca pisou nesse lugar, você que não conhece ninguém ao redor de você, Deus quer falar com você essa manhã. Então não espere menos, espere muito mais. Deus quer abençoar a sua vida. Então abra o seu coração, escreve, anota, para que essa semana você possa mastigar isso melhor, o que Deus quer falar com você. Entre no Eixo, a gente está nessa série, nessas últimas semanas. E quem aqui está desde o começo, desde a primeira mensagem? Levanta a mão, só para eu ver. Gosto de fazer uma pesquisa. Ó, que legal, você talvez tenha perdido algumas. Você pode acompanhar na internet também aquilo que você perdeu. Para que você realmente não saia perdendo aquilo que a gente falou, aquilo que a gente compartilhou aqui. Entre no Eixo. Deus quer fazer com que a sua vida entre no eixo, naquilo que Ele determinou, aquilo que Ele designou para a sua vida, para os planos dEle para a sua vida. E é engraçado o que eu ouço por aí de testemunho, é sempre que, meu Deus, essa série chegou na hora certa. Mudou a minha vida, as palavras que eu tenho ouvido. E algumas pessoas realmente têm entrado no eixo, algumas vidas têm saído do eixo. Pastor Gustavo esses dias estava falando isso. Quando a gente começou a série Entre no Eixo, a vida saiu do eixo para entrar no eixo de novo, né? Às vezes quem coloca aparelho sabe bem o que é isso, tem que estragar um pouco para depois consertar. E é bem isso que às vezes Deus faz com a gente. Ele, de forma alguma, quer estragar a nossa vida, mas ele quer ajustar, e às vezes o ajuste dói, o ajuste machuca um pouco. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado com você? Talvez o seu testemunho para a pessoa que está do seu lado vá abençoar ela, vai ser a resposta de Deus para ela começar a entrar no eixo. Seja no começo dessa série ou agora no final da série. Testemunhe, fale daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Com certeza mudou a minha vida muitas das coisas que eu ouvi nesses últimos dias. Quais os ajustes que você tem feito? Não perca tempo simplesmente vindo ao domingo para ouvir uma palavra e não fazer nenhum ajuste na sua vida. Faça ajustes. Mude aquilo que precisa ser mudado. E o tempo é hoje. Talvez você venha aos domingos assim, sempre buscando a Deus para mudar alguma coisa na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Busque mesmo, não perca essa oportunidade de buscá-lo. Porque é nele que se encontra toda a transformação da nossa vida. É no Senhor que encontramos a virada da nossa vida. Não perca tempo, não perca tempo. Fique atento e com grandes expectativas. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, espere Ele agir na sua vida. Queridos, eu queria falar para vocês o seguinte: a vida nessa terra, e hoje nós vamos falar sobre propósito, a vida nessa terra tem um propósito. A sua vida tem um propósito aqui. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, principalmente nessa igreja. A gente fala sempre sobre propósito. A gente sempre quer lembrar essa igreja sobre propósito. Que você tem um propósito, que você não foi criado por acidente. E a vida nessa terra tem um propósito. É uma atribuição temporária, mas tem um propósito nesse tempo curto que nós temos. Vivi, eu, minha esposa, Viviane, a gente estava conversando sobre nosso casamento, o propósito do nosso casamento. E tem um pastor muito famoso chamado Francis Chan, talvez muito famoso para mim, né? Mas talvez você não conheça. Francis Chan é um pastor muito famoso nos Estados Unidos. E Francis Chan diz assim que o casamento não pode ter um fim em apenas duas pessoas estarem juntas para se amar, para dividirem as contas, para satisfazerem suas emoções e os prazeres físicos mesmo. O propósito do casamento não é esse. Talvez você não esteja nem casado, não quer ouvir falar sobre isso, mas deixa eu te falar que eu tenho um ponto, eu tenho um alvo para chegar. O casamento não tem esse alvo, não deve ter. Mas o casamento deve ser visto pela ótica da eternidade, onde cada indivíduo do casal tem como missão ajudar o outro a completar a carreira aqui bem e facilitar o caminho um do outro para chegar a Deus. Imagina se a gente vivesse a vida dessa forma, com os olhos na eternidade, com essa ótica. Talvez os problemas da nossa vida fossem completamente diminuídos ou deletados, simplesmente. Eu sempre falo isso, a gente tem uma vida que é do tamanho dessa coisa aqui, que eu não sei o nome. Do tamanho disso aqui, nossa vida, comparado com a eternidade, que é o palco inteiro. Essa é a nossa vida, aqui na Terra. Como nós aproveitamos esse momento? Como nós nos encaixamos aqui? Como nós sabemos que aqui, o que nós vamos fazer aqui? Por que nós fomos criados para viver nesse tempo aqui? Se a gente viver aqui com os olhos aqui, na eternidade, os problemas vão ser diminuídos, com certeza. Por que que a gente resolve, às vezes, viver uma vida sem prestar atenção ou sem pensar qual é o propósito da gente aqui na Terra? Não é verdade? Você talvez viva isso, você vive um dia após o outro, sem pensar, sem refletir por que você está aqui. Lá em casa nós temos um cortador de manga. Quem já viu um cortador de manga? Uma ferramenta de cortar manga. Essa é a bênção da nossa casa. É um presente que minha esposa odeia, mas que eu adoro. Quando eu entendo para que serve aquele cortador de manga, e não é para sujar minhas mãos, não é para... Eu adoro comer manga com a mão suja, né? Mas nesses dias de hoje, eu tenho 3 filhos, se eu sujar a mão, tem que lavar, tem que pegar menino, tem que ficar com o menino no colo. Cortador de manga é uma maravilha, porque você encaixa a manga ali, ó, e aperta assim, a manga sai cortadinha já. É uma maravilha. Para criança, então, é uma maravilha, já está pronta. O que eu quero dizer com isso é que eu entendo a intenção desse instrumento de Deus que foi criado para me ajudar a cortar essa manga, porque eu sou incapaz de cortar uma manga com uma faca. Eu entendo o propósito disso. Isso foi criado por um propósito de me satisfazer, de me trazer facilidade. Quando um instrumento, quando algo é criado, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Você sabe que Deus criou você com uma finalidade. Você não pode levar a sua vida como se fosse para nada, como se fosse simplesmente passar por esse mundo ou existir simplesmente. Não, querido, sua vida tem importância, você é especial e talvez seja essa a melhor mensagem, a maior mensagem que você vai levar para casa hoje. Entenda isso, você é especial para Deus. Não desista de pensar isso. Descobrir a intenção divina ao nos criar nos ajuda a encontrar o sentido da nossa vida e a realização ao cumprirmos nosso propósito nesse planeta. Só queria dizer que Deus é intencional naquilo que Ele faz. Ele não faz nada por acaso. Ele faz com coração. Ele pensa muito antes da gente pensar. Ele cria com amor aquilo que Ele criou. Queria que vocês acompanhassem comigo o texto que está em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios 1, 3 em diante. E diz lá assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento que Deus generoso nós temos. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, glória a Deus, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Amém. A palavra de Deus é viva, queridos. Se você lê essa passagem e não sente o Espírito pulsando dentro de você, ore, busque isso, busque no Senhor. Porque essa palavra traz fogo ao meu coração. Saber que Ele nos amou antes da fundação do mundo, saber que Ele nos pensou na minha vida, nas minhas células, no meu coração batendo, nos meus filhos, na minha família, em tudo aquilo que Ele me deu, em tudo aquilo que Ele vai construir na minha vida ainda, todas as oportunidades, Ele pensou em cada detalhe, em cada fio do meu cabelo. A Bíblia é clara quando diz isso. É de arder o coração, é de pulsar muito mais a minha vida. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que Deus te criou, Deus o criou para que formasse uma família com Ele. Esse é o primeiro propósito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Adotados como filhos. Mas por quem? Por meio de Jesus, não por nós. Não simplesmente por nós, mas pelo trabalho, pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Engraçado pensar nisso. Deus não nos criou e nos abandonou simplesmente, mas Deus traçou um plano completamente para mim. Por isso que eu te falo, Deus não cria nada sem intenção. Deus não nos criou e nos abandonou. Sua vontade revelada é fazer com que todas as coisas convertam-se a Jesus. Olhem para Ele, se aproximem dEle. Fazer com que nós fôssemos criados para nos parecermos com o Filho dEle. Em Cristo fomos providos de tudo que necessitamos. Aí a palavra diz isso, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Com tudo aquilo que nós precisamos. As bênçãos espirituais. Deus olha para você e te abençoa. Deus olha para você a cada manhã. E vê propósito em sua vida, não simplesmente em você, para você mesmo, mas para você cumprir o plano que Ele traçou para esse mundo. Quão especiais nós somos. Dele nos incluir nesse plano. Você já pensou nisso? Já pensou que não é simplesmente viver uma vida para nós mesmos? É um plano. Deus já tinha planos a nosso respeito antes da criação do mundo. Isso torna a gente muito mais especial. Já pensava em nós? Deus fez de nós seus filhos adotivos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. O coração de Jesus é para o nosso bem. O coração de Deus é para o nosso bem. É para aquilo que Ele planejou para nós. O primeiro ponto é esse. Deus criou você para que você fosse família com Ele, para que você fosse filho. E filho é assim, querido. Filho, Deus, filho tem tudo que ele precisa. O pai oferece tudo que o filho precisa. O pai não deixa o filho passar nenhuma necessidade. Mesmo sendo adotado, não tem distinção nenhuma. A sociedade talvez faça distinção entre adotados e filhos legítimos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para você, você é um filho adotado legítimo. Deus ama você. Deus quer você. Ele colocou você como co-herdeiro de Cristo. Nós temos o que Jesus vai receber. O que Jesus recebeu. Deus criou você para que você formasse uma família com Ele. Deus criou você para poder te amar e demonstrar a você a sua graça e a sua bondade. Não foi simplesmente para você receber alguma coisa material ou bênçãos espirituais nesse sentido, mas para te amar e para você experimentar a bondade dEle na presença dEle. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, olha o plano que ele falou aqui, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Absolutamente tudo que recebemos vem da graça, não é mérito nosso, é isso que a palavra diz. A graça, através da graça, Deus nos ama, através da graça, Deus nos perdoa, através da graça, nós temos tudo que nós temos. Nada poderíamos fazer ou merecer, para merecer ou pagar. Não há nada que mude isso. Não há nada que nós possamos fazer. Às vezes eu recebo pessoas na minha sala para aconselhamento ou simplesmente para uma entrevista de membresia aqui, e uma das perguntas que a gente faz é: você tem certeza da sua salvação? A pessoa diz, não. Não tenho. E eu vou perguntar por que você não tem, a pessoa fala, porque eu não faço nada de bom, ou porque as coisas que eu faço talvez não me deem a salvação. Mas deixa eu te dar uma notícia para você sair bem calmo e tranquilo daqui. Não tem nada a ver com você e não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. É graça. É com o que ele fez. Tem a ver com o que Jesus fez. Ele se entregou naquela cruz, nos amou até o fim. E isso é graça. Isso é de graça. Você não precisa fazer nada. Através da graça, nós temos a salvação, a redenção dos nossos pecados. A redenção dessa vida ruim que nós vivemos antes de Cristo. É através da graça. O que eu falo para essas pessoas é que é um presente. Presente a gente não rejeita. Pelo menos eu espero que você não rejeite presentes. Presente a gente, às vezes, troca, né? Vai lá na loja e troca, tudo bem, mas você ainda tem aquele presente. Presente a gente não fala assim, não quero. Presente a gente simplesmente recebe e não questiona. É até não muito elegante questionar. Quanto que custou esse presente aqui, né? Você não quer saber de detalhes, você simplesmente recebe e fala muito obrigado. Nosso coração tem que ser assim com relação à salvação, à redenção de Jesus. Apenas grato. Grato por tudo que ele fez. Como ele se entregou. Além de adotados e perdoados, Deus nos fez conhecer sua vontade segundo o seu propósito. Como eu falei antes, seu bom propósito. Não apenas para a nossa vida, mas as suas intenções para a humanidade. Seu amoroso plano de redenção. Você não existe só para você. Você não existe só para você. Você foi criado para receber o amor de Deus, para receber esse perdão e amar e perdoar. Essa é o caminho da mensagem de Jesus sempre. Recebe amor, passa amor. Recebe perdão, passa perdão. Nós temos que entender que em Cristo a nossa salvação é uma realidade absoluta. É uma realidade absoluta. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A palavra diz que nós temos, não que nós podemos ter. Nós temos, não é uma atitude nossa de receber, de poder ter, ou poder fazer alguma coisa. Nós temos. Em Jesus, você é liberto da culpa por seus erros passados e pode viver em perfeita liberdade. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas. Ele é generoso. Riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós. Além da graça derramada sobre nós, ele derramou mais coisas, porque ele é generoso. Sabedoria, entendimento. Ele derramou sobre nós tudo. Como diz a Adriana aqui antes, Jesus entregou tudo. Ele se entrega completamente a esse Deus, como não servi-lo? Como não nos entregarmos a esse amor tão generoso? Deus te criou para poder te amar e demonstrar a você a sua graça e a sua bondade. O terceiro ponto e o último ponto que eu quero compartilhar com vocês para que vocês saiam daqui entendendo quem você é em Jesus, quem você é para Deus. Deus o criou para que o glorifique participando da sua herança e redenção. A palavra diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia, Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A grande verdade é que a nossa salvação, aquilo que Deus fez em nossa vida, glorifica o Senhor. Entende que ela não é para nós. Ela glorifica o Senhor à medida que nós testemunhamos, na medida que nós deixamos ser revelado o amor de Deus na nossa vida. Salvação não é um presente para ser guardado simplesmente debaixo da cama, num baú. ela para ser aberta. Tem uma versão da Bíblia que diz, vamos ser públicos com isso, vamos colocar isso no monte, em cima lá, para brilhar. A salvação de Deus, o evangelho do Senhor, a palavra dele, o que ele fez, a transformação na nossa vida. Nossa salvação glorifica Jesus na medida em que evidencia o seu amor e graça nos ambientes ainda que ainda não foi evidenciado. E falar do nosso testemunho, do que Deus fez na nossa vida, e é isso que eu às vezes recebo na minha sala também, um testemunho de, eu não sei se eu sou salvo, eu não entendo se eu sou salvo, porque seria muito arrogante da minha parte falar que eu sou salvo. Deixa eu te falar uma coisa, não é arrogância nenhuma saber quem você é. Quando Jesus comprou a sua vida na cruz, morrendo naquela cruz por você, ele te deu a liberdade de você falar quem você é, o que ele fez na sua vida, e você é salvo quando você aceita Cristo. Você é salvo, não é uma questão de arrogância, não devemos ser arrogantes ao receber esse amor. Esse amor não é para nós, para a gente falar assim, eu sou amado, sou querido, eu recebo várias coisas de Deus. Olha como Deus me ama. Essa não deve ser a nossa atitude, porque nós devemos evidenciar o amor de Jesus, sendo como Jesus, agindo como Ele. O nosso testemunho tem poder vindo do Espírito Santo, que nos salvou e reescreveu a nossa história. Nosso testemunho só tem poder através do Espírito, através daquilo que Ele fez na nossa vida. Se for um testemunho vindo da gente, para a gente se engrandecer, para a gente subir em uma plataforma e ser visto, não tem poder nenhum de transformar a vida nenhuma. Como eu falei no começo, testemunho, mas testemunho no poder do Espírito Santo. Daquilo que ele fez, a transformação que ele fez na sua vida. A palavra diz que o Espírito Santo é uma garantia, ele foi conseguido como uma garantia da nossa herança. Jesus subiu aos céus e falou, vocês vão ficar com o Espírito Santo. Ele é o conselheiro, ele é um amigo. Ele vai dar poder, ele vai trazer aquilo que vocês acabaram de ver de mim. Meu sacrifício, o meu amor entregue, ele vai selar a vida de cada um de vocês. É isso que Jesus fala. Então, para fechar a nossa mensagem de hoje, Deus te criou para que você formasse uma família com Ele. Deus te criou para te amar e revelar a sua bondade. Deus te criou para que você o glorifique, para que a sua vida não fique no lugar onde ela está, simplesmente, mas você o glorifique. Quais os ajustes que vocês vão fazer essa manhã? O que você vai mudar na sua vida? No seu pensamento, talvez. Talvez nenhuma atitude que você possa fazer na sua segunda-feira, como ação mesmo, mas um pensamento que você tem que mudar. Quem é você diante desse Deus maravilhoso? Deus te criou para que você o glorifique, participando de sua herança e redenção. Tornar-se parte da família de Deus é mais do que fugir de condenação eterna. Às vezes a gente busca o Senhor para fugir da condenação. Às vezes a palavra salvação é muito mais para me salvar do fogo eterno do que ser parte da família. Então eu quero te pedir, quero te aconselhar a ter os seus olhos na eternidade, como a gente falou aqui. Ter os seus olhos naquilo que você vai viver eternamente, nesse relacionamento com Deus. E eu vou te falar uma coisa, a eternidade começa hoje. A eternidade não começa no dia que você morre. A eternidade começa hoje, enquanto nós vivemos nesse mundo. Quero te convidar a isso, quero te convidar a fazer parte dessa família mesmo, de verdade. Você que está há vários anos nessa família, ou você que acabou de chegar. Eu falo também para as pessoas que estão chegando na igreja que você não frequenta uma família, você faz parte de uma família. Que os seus olhos estejam no Pai agora, esse Pai que te ama, esse Pai que te concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como a palavra diz. Esse Pai que cuida dos detalhes da sua vida aqui na terra. também ser filho diz respeito a sermos cooperadores da família. Nesses encontros também, talvez você já tenha passado comigo nisso, nesses encontros eu falo, você faz parte da família agora, você pode sentar no sofá, você pode ligar a TV, você pode abrir a geladeira. Mas como parte da família, nós temos tarefas também. Nós temos que limpar o chão, lavar a louça, tirar a teia de aranha. Nós fazemos parte de uma família que ama intencionalmente, como a gente falou mais cedo. Uma família onde o pai é generoso. Você é alvo do amor incondicional do pai. E não há nada que mude isso. Não há nada que mude isso. A palavra de Deus é clara quando diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Em Romanos diz assim também: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Para receber Jesus, não é preciso muito. É preciso apenas um coração aberto. Fazer parte dessa família é viver em parceria entre você e Jesus. O que você precisa fazer essa manhã talvez seja simplesmente receber, como eu falei, o presente de amor. O presente de amor de Jesus. A sua entrega. Lá em João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus te chamou, Deus te redimiu. E vou te falar uma coisa: Deus viu a sua vida antes mesmo de você imaginar, ou de seus pais imaginarem, de seus avós imaginarem a sua vida. Deus pensou em você, em cada detalhe da sua vida. E hoje, Ele te oferece isso. Infelizmente, o pecado veio e destruiu a nossa vida. O pecado veio e acabou com o nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus é a resposta de Deus para isso. Jesus é a resposta para te religar com o Salvador, com o amor da sua vida. A palavra diz que se Jesus quisesse, se Deus quisesse condenar o mundo, Ele mandava um condenador, mas Ele quis salvar o mundo, então Ele mandou um Salvador. Um Salvador. E hoje esse Salvador te oferece vida. Você que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, você que já frequentou esse lugar aqui, frequentou essa família, frequentou não, fez parte dessa família, mas hoje simplesmente frequenta a família. Deixa eu falar uma coisa: você sempre será bem-vindo. O Pai, Jesus, está de braços abertos para você. O Espírito Santo hoje te chama. Então eu quero te dizer com todo o amor do meu coração, hoje é o dia. Hoje é o dia para você voltar, para você fazer os ajustes necessários, para você fazer parte pela primeira vez na sua vida dessa família. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E como sinal, coloque a mão no seu coração, mais uma vez. O Senhor é aquele que sonda, que conhece corações. Talvez você nem saiba muito bem quem você é, mas hoje Deus quer dizer que Ele quer você como filho. E eu te convido a fazer essa oração essa manhã. Te convido a repetir comigo, como uma família, nós vamos repetir juntos. Vamos falar essas palavras juntos para que a gente se apoie, para que a gente caminhe junto. Diga assim comigo: Senhor, Senhor Jesus, hoje eu me entrego. Entrego minha vida, os meus problemas, os meus pecados, as minhas falhas. em tuas mãos. E quero dizer que eu preciso do Senhor para que a minha vida se transforme, para que a minha vida mude e que eu realmente faça parte dessa família. Hoje eu me entrego completamente em tuas mãos. Senhor Jesus, eu te peço em nome de Jesus, que em teu nome, que o Senhor abençoe essas vidas hoje que tomam essa decisão, que se comprometem com o Senhor. Deus, eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, pela oportunidade de lermos ela e ela ser viva em nossas vidas, Deus. Que o Senhor e a tua verdade se revele cada dia mais na vida dessas pessoas que tomaram a decisão, sendo de voltar para casa, de simplesmente aceitar a Jesus em suas vidas. Deus, transforma, renova, Deus, caminha com elas, Deus, que as dificuldades não sejam grandes perto do Senhor, que é grandioso, que é Pai generoso, que é amoroso, que elas entendam quem elas são, e elas são filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, amém.